credencial sendo um país com um dos maiores taxas a nível da África. Cerca de 52% das suas mulheres são sobreviventes desta prática. Entretanto, houve uma grande mobilização. Para o dia foi organizado muitas atividades celebrativas, começando por um concurso de poesia e de desenho para o público académico, onde participaram 11 escolas da região de Bafatá, concretamente do setor de Bafatá. Esse desenho despertou no público académico. O objetivo é despertar no público académico maior interesse em descobrir mais sobre o que é, sobre a temática, porque às vezes a pessoa pode ser sobrevivente e não saber muito bem com o que está a viver. Então isto, nós através disto percebemos que havia muito na mente dessas adolescentes e jovens que participaram, muito a dizer, muito a expressar, e uma visão de muito transformadora no longo prazo, no médio e longo prazo, né? Então foram desenhos de arrepiar e mensagens através de poesias muito, muito importantes. Entretanto, no dia 6 houve um grande movimento onde foi feita uma marcha social que começou, que percorreu quase 5 quilómetros, e nesta marcha participou cerca de 10 mil pessoas, entre estudantes, professores, diretores de escolas, pais encarregados de educação. Houve uma mobilização grande. Sabe-se que a região de Bafatá é a segunda região com maior índice de prevalência. Mais de 86% da sua população feminina é sobrevivente da mutilação genital feminina. E esta marcha culminou com um ato solene que teve uma participação massiva das organizações de sociedade civil, mas também foi presidida pela senhora ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, com participação dos organismos internacionais, como a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, o representante do UNICEF, entre outras individualidades, a Plana União Europeia, que também participou e juntou-se a estas celebrações, mas também reforçaram os seus engajamentos na luta para a erradicação desta prática na Guiné-Bissau.
Entretanto, se corrija-me, estou errado, apenas 15 casos terão sido julgados desde que a lei foi implementada. Estão contentes com a aplicação da lei ou falta muito ainda para que se atinja um pleno objetivo que pretendem, desde a lei como também a vossa luta?
Realmente, nós que somos ativistas nesta área, nós ainda acreditamos que ainda falta muito. A aplicabilidade da lei está muito aquém daquilo que é esperado. Dos casos que já foram julgados, a maioria deles não cumpriram as penas, foram penas suspensas. Entretanto, para nós é um desperdício, sendo que a mutilação genital feminina é uma das formas mais brutas de violentar o corpo de uma mulher. Entretanto, a lei classifica o crime de mutilação genital feminina como um crime público, e os casos dos 15 casos julgados houveram o dobro, o triplo destes que entraram e que foram arquivados. Não chegaram a ser julgados. Entretanto, isto acaba por, de alguma maneira, encorajar mais a continuidade. Os indicadores demonstram exatamente isto. Em 2014 houve, a lei foi aprovada em 2011. Em 2014 houve uma queda dos indicadores, que mostrou que as pessoas reforçaram a sua consciência. Nós acreditamos que foi porque, depois da aprovação da lei, houve casos que foram julgados e condenados, e as pessoas perceberam o impacto da lei. De 2014 para 2019, aliás, houve um aumento de índice de prevalência. Isto, se formos analisar, bem profundamente, é que as pessoas, desde 2014 para cá, muitos casos deram entrada ao Ministério Público, não foram julgados, e o que isso encorajou, aliás, as pessoas a continuarem a fazer a prática, porque apesar da existência da lei, não há uma aplicação efetiva desta que é a legislação.
O que é que espera que aconteça já para que a lei seja de facto implementada?
É preciso que haja um maior engajamento por parte das pessoas que aplicam. Então, e também, aliás, as instituições públicas estão muito frágeis. Entretanto, esta fragilidade leva no comprometimento da aplicação efetiva destas leis. E há muitas interferências também nos processos do género, interferências até políticas. É preciso que a lei seja independente, que as instituições sejam independentes para poderem aplicar efetivamente a lei. É preciso também uma maior sensibilização, talvez, do público, não só dos atores judiciais, mas também dos atores políticos, atores sociais, todos os atores, a todos os níveis, para que haja, para que essa interferência não possa, pôr em causa a aplicação efetiva da lei.